O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá é uma palavra tupi, significa caixa que fala. Nhemoá é uma série de 10 podcasts, apresentados e comentados por indígenas, com muita música indígena tradicional e convidados indígenas. Nhemoá existe para compartilhar as riquezas, sabedorias e beleza das culturas indígenas. Sejam todos bem-vindos. Este episódio está dedicado ao povo Imboré.
Olá, eu sou Maria Pancararu, do povo Pancararu, do Alto Sertão Pernambucano.
Olá, meu nome é Nenete Cariri Xocó. Cariri Xocó é um povo do estado de Alagoas.
Olá, eu sou Toyane Pancararu e para iniciarmos gostaria que o pajé Angorroi comente quem são os Imboré.
Olá, eu sou o pajé Angorroi, aqui do povo Imboré, município de Ribeirão do Largo, Bahia. O povo Imboré é o povo que habitava nas margens aqui do Rio Pardo, a Vitória da Conquista, antes da emancipação, né, junto com os Camacã, né, e os Pataxó. E aí, como teve a emancipação do território, Vitória da Conquista, com uma grande tragédia, a gente, o povo Imboré, esparramamos, né, os que sobraram daquele massacre, esparramaram aqui para baixo, né, para o lado do sul da Bahia, e agora nós estamos se juntando, nossas origens, né, nossa cultura e nosso povo.
Eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui do nome dessa cidade que pertence aos Imboré, Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista ficou o nome, que foi a derrota do seu povo, né? Uma briga muito acirrada, um conflito muito grande, um verdadeiro genocídio contra os povos indígenas e que acabou levando o nome da cidade. Mas, felizmente, vocês estão aí para retomar o território, recontar a história, estão vivos, né?
Graças ao nosso pai Tupã, né?
Esse nome Imboré, poderia explicar o que significa esse nome Imboré?
Os mais velhos, meu parente, os mais velhos, falavam porque aqui tem muito aquele embucajá, né? Na nossa região. E aí, sempre botaram Indimbu, né? Iré. Aí ficou Imboré, nossa origem, né? Nosso nome, Imboré. Porque tem muito pé de imbu, cajá, né? Não é o imbu do sertão, é o imbucajá.
Muito bem, e vamos ouvir o primeiro parancim Imboré.
Esse abrici é uma oração, né? É uma oração de abertura e de fechamento dos nossos paranci, né? É paranci que a gente estamos resgatando nossa língua tupi antiga, e aí é o toré, né? Mas é um pouco de uma história, por causa que é abrici Mata Formosa, né? E a mata sempre é formosa, a mata é bela para nós indígenas, para nós povos originais. É a nossa casa, né? É a nossa mãe, a natureza, né? E cheia de frutos, né? Porque é a mata que nos dá os frutos. E a serra é nossos refúgios quando as águas vêm, né? No tempo das águas a gente sempre tem que ir para cima da serra para não as enchentes não pegar a gente, né?
Opa, Jé, como é uma oração, como você falou, é abertura, mas também é um tipo também de autorização para alimentação, é uma autorização para também a bênção, né? Agradecer pelos frutos, pelo fruto que a natureza oferece, a floresta. Então é também assim, né? Eu acho. Será que é isso que estou falando mesmo? Eu penso. Tudo que o índio faz é com autorização da natureza, né?
Isso mesmo. As nossas orações sempre é pedindo, né? É pedindo, é agradecendo. É isso mesmo. É a mãe natureza, a gente temos que clamar sempre e agradecer por o que ela dá a nós, né?
Além do alimento, também a floresta oferece para o povo indígena a água, né? A água pura. E a floresta também segura as nascentes e também é um agradecimento dessa forma geral, né?
O que eu achei bacana também nesse cântico é que eles estão sempre afirmando, vocês, pajé, Imboré, eu sou Imboré, eu sou Imboré. Eu acho que é uma forma de autoafirmação também através dessa musicalidade que vocês têm tão forte, né?
A gente sempre temos que falar porque a gente vê numa história agora que antigamente o povo da gente, os mais velhos, tinha medo, né? Tinha medo de falar que era indígena por conta desse massacre que teve antigamente. E hoje a gente temos assim no peito para dizer assim, eu sou Imboré, eu estou aqui, eu estou vivo. E não é do jeito que o homem branco contou no bico da caneta. A gente está vivo, sim. Porque não há uma árvore que ela chegue e seja derrubada que não deixe um broto, não deixe uma raiz, não deixe uma semente.
E a palavra Imboré é muito parecida com Memboré. O Memboré, no tupi, né, pajé, é como se fosse a flauta. Quer dizer, o Imboré, seu povo, é um povo guerreiro, é um guerreiro do canto, né, que canta, né, e esse canto traz a força, traz a natureza de um povo que dança por assim, né? Então, são palavras muito próximas, né? Do Memboré com Imboré, guerreiro do canto, guerreiro que dança, o guerreiro que agradece ao Pai Tupã, né? Porque o Pai Tupã é a maior voz da natureza. O Memboré como canta, né? O Memboré canta, estamos como se fosse filho de Tupã, da grande voz da natureza. É muito lindo, pajé, seu povo, viu? Agradecido por você nos trazer essa grande riqueza.
Nós somos os guerreiros cantores, né? Para a natureza, para nós alegrar nossos corações, nós tirar mais um pouco daquela mágoa, daquela dor que a gente sente por nossos antepassados, né, que padeceu tanto na mão do homem branco, mas a gente sempre está ali gritando, clamando, cantando, né, fazendo som, porque nós temos que fazer barulho, porque nós somos um povo assim, que nós gostamos de fazer bastante barulho para o inimigo chegar e não chegar perto, porque a gente pode estar em duas pessoas, de dois guerreiros, mas a gente faz bastante barulho para dizer que a gente está um bocado. É assim que a gente faz. E lá no céu correu a estrela, veja onde foi se pôr. Correu a estrela, aí é tipo assim, é um sinal como, vamos se pôr, como no Natal, né? A estrela do Salvador, né? Aí a gente colocamos assim nessa nossa oração. Correu uma estrela dando um sinal, veja só onde ela foi se pôr, nos pés de nosso Pai Tupã, né? Naquela serra, nos pés do Pai Tupã, entendeu? Aí, como ela tá, a estrela é o sinal que nosso Pai Tupã está ali.
Aí, meu pajé, muito bem, gostei, porque essa correu a estrela como se fosse uma estrela cadente, né? Na mentalidade dos povos tupi, uma estrela cadente é que nem traz o espírito. Quando morre, essa estrela retorna para o Pai Tupã. Muito bom, pajé. Muito obrigado.
Eu percebo que na musicalidade Imboré fala muito da natureza, fala das serras, fala muito de Tupã. É uma oração mesmo, né? E eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho qual é o tipo de vegetação que tem aí na comunidade de vocês, como é o clima, como é que vocês vivenciam esse dia a dia da natureza de vocês.
Aqui é catingoso, né? É, já quase sertão também. É saindo do sul, é mero sudoeste aqui. E aqui no nosso, mesmo na nossa aldeia, menino, mas é Jurema. Jurema para tudo quanto é lado. Que ela não é, mas não é a Jurema preta, não, né? É a Jureminha que o povo dá comida bastante o gado, mas ela serve de remédio também. E é assim, a vegetação daqui é mata alta, mas também tem a parte mais cerrada, assim. Três biomas, assim, juntos, assim. É os inícios de cada um, né? De um lado, assim. Porque a gente tá no meio mesmo.
Quer dizer, o outro bioma, no entanto, é o cerrado, né? Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, né? Então, pajé, então a diversidade aí é grande, né? Diversidade de pássaros, diversidade de plantas, de ervas medicinais, então é muito grande, né, pajé?
É, aqui é. Agora só que aqui é bem dificultoso para a gente conseguir nossas ervas curativas, né? Porque o homem, o não índio, destruiu bastante. Hoje não está que nem era no passado, né? Hoje o povo fez muito pasto, né? Para fazendas, esses negócios assim. E aí a gente procura hoje as plantas que os mais velhos nos ensinam e é difícil achar.
Vamos fazer uma pausa e voltamos tocando o segundo parancê.
Eita, povo animado, coisa boa, coisa linda. Cacique Aira, seja bem-vinda à nossa conversa. Quer se apresentar?
Me chamo Cacique Aira, né? Dos povos Imboré, aqui da aldeia do Cachimbo. Aira significa mulher guerreira determinada. Né? Um prazer imenso estar com vocês.
Aira, nos conte aí como é a participação feminina nos rituais, nos porancim. Eu sei que você participa ativamente de muita coisa, mas relata aí as suas experiências e de outras mulheres para nós.
Assim, a participação feminina é mais assim dos jovens, das meninas, das jovens, né? Dificilmente, assim, de outras idades participam, mas também tem, né, algumas, né, algumas senhoras que gostam mesmo de estar no Toré participando, né, gostam de estar ali no Aue, naquela concentração, né, fazendo a aldeia balançar, que nem nosso Toré fala, né, sentindo, né, nossos encantados ali presentes, ao mesmo tempo até fazendo parte de alguma cura, né, que está necessitando no momento. E a jovem está bem participativa, né? E eu incentivo muito, porque precisa muito da participação das crianças, do jovem, que amanhã é eles que vão estar liderando, lutando por nós, né? E eu incentivo muito, não só jovens, como os idosos também, que é a nossa sabedoria. Através de um olhar de um idoso aqui, um ancião, a gente aprende muita coisa. Só no olhar observar, a gente está aprendendo com eles. Então, eu incentivo, em geral, a comunidade. Mas tem gente que é mais... Em todo lugar tem, né? Mais devagar, vai às vezes. Tem gente que é sempre presente, principalmente as meninas, as jovens.
Que bom, então. O que significa esse porancim que nós acabamos de ouvir?
Para mim, assim, particularmente, assim, a gente pedindo, né, licença para a gente guerrear, para a gente ir atrás dos nossos direitos, que o homem branco está sempre querendo impedir, né, o índio de ter os seus direitos, né? É uma forma da gente pedir licença, da gente mostrar que nós temos o direito, que nós estamos correndo atrás dos nossos direitos. A gente tem que passar, a gente tem que buscar, lutar, né, pelos nossos direitos. Esse toré é uma autoria do pajé, é um toré que a gente se identifica muito, porque a gente, quando fez, retomamos aqui, nossa aldeia mãe, a gente tinha essa dificuldade, chegou uma época de ter os policiais não querer nem que a gente saísse da aldeia. Então, foi onde surgiu, né, a espiritualidade veio, né, porque aqui os toré é sempre a espiritualidade que traz. Às vezes você está ali em alguma atividade, de repente vem na sua mente, aí às vezes é tão espiritualidade que às vezes, os encantados, que às vezes a pessoa quer continuar o toré, só que não consegue, aí só fica aquela parte, aí passa, com o tempo vem a outra parte, eles tornam a trazer, é assim. Então foi um meio, né, esse toré foi um meio da gente dizer que eles não vão impedir a gente, que a gente vai passar de qualquer jeito, que a gente está lutando e vai continuar lutando pelos nossos direitos.
Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.